Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Marcos César Alvarez. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV-USP. Marcos, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Ricardo, eu que agradeço aí o convite.
Muito obrigado. Pois é, Marcos, você é professor da USP, e é coordenador também do NEV, que é um dos mais antigos NAPs, né, que a universidade tem, para o ouvinte saber, é Núcleo de Apoio à Pesquisa, e que trabalha aí, oferece subsídios para se entender os níveis de violência, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Eu gostaria de te perguntar, Marcos, o que seria violência?
Certo, Ricardo. Então, é difícil a gente definir alguns temas e conceitos da área das ciências sociais sem ir um pouco para a história, para o próprio contexto, né, em que essas questões se colocam, né? Então, existem várias definições de violência, mas que geralmente implicam em coerção, em coação, em obrigar um sujeito a fazer alguma coisa contra a sua vontade. Geralmente envolve a questão da violência física, embora exista também, e cada vez mais, é discutido a violência simbólica. Mas nem todas as sociedades, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Nem todas as sociedades colocam a violência como um problema, né? Muitas vezes a violência é algo naturalizado, é algo que você espera que aconteça entre alguns grupos. A própria discussão, então, da violência, eu diria que é muito uma questão da sociedade moderna, né? Justamente de sociedades que prometem algum tipo de combate, de controle da própria violência, e na discussão do Brasil não é diferente, né? Então eu voltaria até um pouco nessa questão que você colocou do Núcleo de Estudos da Violência, que eu sou agora coordenador. O Núcleo de Estudos da Violência vai nascer justamente no momento da transição democrática no Brasil. Então, após o golpe de 64, né, no momento que a ditadura militar entra em crise, final dos anos 70, anos 80, né, com a nossa transição, que foi, né, lenta, complexa e etc., é que o problema da violência estatal, da violência institucional, da violência na sociedade vai se colocar como um problema, né? Ou seja, é no momento que a gente vai pensar o retorno da democracia, aí que se coloca a questão de pensar como a democracia, então, iria lidar com a violência, né? É um momento, ao mesmo tempo que a gente tem, eu diria, às nossas costas, a violência do regime autoritário, né? Então, a violação de direitos humanos, tortura, más condições nas prisões, investigações ilegais, tudo aquilo, né, que feria os direitos humanos, mas é também um momento em que questões como a violência urbana, o crescimento dos homicídios, começam a aparecer como questões urgentes que precisam políticas públicas para a gente tentar conter isso, né? Então é nesse momento da transição democrática que eu diria que também no Brasil a violência, nas suas mais diversas dimensões, vai se colocar como um problema de pesquisa. O NEV, justamente, ele nasce com essa dupla face, né? Ou seja, a ideia é que nós temos um problema político, nós precisamos afirmar os direitos humanos, né? Supervisionar a violência estatal, combater a violência na sociedade, mas para isso a gente precisa fazer pesquisa, né? Desde o início, o NEV USP, ele nasce com essa ideia de articular pesquisa científica e monitoramento dos direitos humanos e construção de políticas públicas de combate, de controle da violência, né? Então, desde o início, essa interface, né? Isso que se discute muito hoje em dia, né? A importância da ciência ser pública, né? Da disseminação e etc. Eu diria que isso está desde a origem do NEV. Então, a ideia é fazer pesquisa para que a gente pudesse avançar essa pauta dos direitos humanos, reconstruir as instituições, e daí que a gente viu, né? Ou seja, a história recente mostra as muitas dificuldades, né? Talvez no momento da transição democrática a gente era mais otimista, né? Achando que a democracia iria mais ou menos resolver esse conjunto de problemas. A questão é que são problemas bem enraizados na sociedade, bem complexos, né? Que não é fácil também uma solução no ambiente democrático para tudo isso que a gente vê, né?
Agora, Marcos, por exemplo, né, você pontua aí que a violência ela pode ser física, ela pode ser psicológica, né? Quer dizer, tem a violência simbólica também. O Brasil, né, por exemplo, vamos pegar aí o mundo. Se fala muito que o mundo está mais violento. Mas se a gente for reparar a história, pelo menos do mundo ocidental, né, com duas guerras mundiais, né, com um nível de violência, a questão dos direitos civis nos Estados Unidos, né, sendo desrespeitados, a escravização, né? Nós tivemos no decorrer da história da humanidade momentos de muita violência, né? De mortandade. Por que a sensação que o mundo está mais violento se tivemos tantos episódios nefastos de violência na história da humanidade?
Então, essa é uma discussão bem interessante, que toda a bibliografia na área mais ou menos se volta para isso, né? Então, tem algumas discussões mais gerais até sobre isso. Será que as sociedades ditas pré-modernas seriam mais violentas do que as sociedades modernas? Como é frequente na ciência, a gente tem diversas posições, né? Tem autores, de certa forma, dizendo que o Estado moderno, o Estado-nação, ele foi fundamental para controlar a violência. As sociedades pré-modernas seriam mais violentas. Mas outros autores, eu me encaixo um pouquinho mais nesse segundo lado, né? Vão mostrar como nós temos níveis de violência na sociedade moderna que nunca foram alcançados por outras sociedades, né? Então você vê a Segunda Guerra, fora a própria guerra, o Holocausto, formas industriais praticamente de extermínio de um povo, isso você não teve antes, né? A ameaça presente ainda totalmente hoje em dia da guerra nuclear, do aniquilamento nuclear, isso nunca foi possível em outras sociedades, que a sociedade praticamente pudesse se autodestruir, né? Então eu acho que é quase impossível, ou seja, as sociedades pré-modernas eram mais ou menos violentas, eu acho difícil de decidir isso, mas o certo é que a violência, efetivamente, como um problema público que a gente vai discutir, isso é muito mais característica das nossas sociedades, ou seja, colocar uma série de questões como problemas sociais envolvendo a violência e que a gente tem de tentar resolver. Para dar um exemplo, para ficar um pouco menos abstrato, né? Veja nas últimas décadas como questões que antes a gente naturalizava, o bullying, por exemplo, na escola, né? Você tinha de sobreviver daquilo, você nem tinha instância para quem reclamar e etc. De repente, por movimentos que eu acho positivos no interior de uma sociedade democrática, você começa a se movimentar no sentido de falar, não, isso é um problema, não pode acontecer desse modo, e você começa a combater, né? Ou seja, não é algo natural. Então, eu acho que grande parte do nosso trabalho é desnaturalizar essas formas de violência. Tem muita violência que parece evidente que isso acontece. Não, a gente tenta, a violência doméstica, que durante muito tempo parecia que era uma questão só privada, né? Aquele tipo de frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher, né? Não, hoje em dia é um problema público, né? Você pode interferir, né? A lei vai interferir. Então, eu acho que tem esse movimento, que eu acho que até é importante passar para o público, que às vezes o que a gente percebe como um crescimento da violência é uma maior preocupação com ela, né? Ah, então tem mais, é difícil dizer, tem mais violência na escola hoje em dia do que há 40, 50 anos atrás. Nós não temos nem dados em países como o Brasil quase para decidir isso, mas eu posso dizer, não, agora nós temos muito mais preocupação. Então o fato de estar preocupado com bullying, sei lá, com drogas e etc, mostra um movimento positivo da sociedade de não tomar isso como algo natural, né? Então eu acho que parte do efeito é esse.
Pode-se dizer que a cidadania, a consciência, né, de cidadania, ela desvela a violência?
Eu diria, bem, sim, eu acho que sim, até porque se você voltar para o conceito de cidadania, né, no, digamos assim, nas discussões da sociologia, a noção de cidadania é a ideia de que qualquer pessoa numa sociedade pode usufruir do patrimônio cultural, econômico dessa sociedade, ou seja, a cidadania é a ideia de que eu posso participar da riqueza simbólico, material de uma sociedade. A violência, eu diria, que é sempre aquilo que mutila a cidadania, né? Então, se por discriminação racial eu não tenho acesso ao espaço público, ou tenho com perigo, se eu não tenho acesso a determinados empregos, eu estou restringindo, eu estou mutilando a cidadania de alguém. Então, acho que quanto mais, talvez esse é o movimento, né? Quanto mais a gente expande a discussão da cidadania, mais vão aparecendo obstáculos, que evidentemente os conceitos, quando a gente alarga muito, né, eles perdem o sentido. Então, se eu chamar tudo de violência, em algum momento eu estou perdendo o sentido. Mas que eu sei que muita coisa, por exemplo, os homicídios, qual que é o problema? O problema é que é atenta contra a vida. E sem a vida a pessoa não tem, morrendo a pessoa não vai participar mais de nada na vida social, né? Então, uma preocupação crescente com os homicídios é uma preocupação crescente com esse bem maior que a vida, que é a primeira coisa que a gente tem de garantir. Mas um segundo passo, se eu garanto a vida das pessoas, tem de ser uma vida qualificada. Se eu estou vivo, mas eu tenho medo de circular na minha cidade, ou eu não posso ir em alguns espaços, a minha mobilidade está cerceada, então a minha cidadania também está cerceada, né? Talvez um exemplo bom, né, porque agora está aparecendo um pouco, é que temas como violência no trânsito, nós discutimos muito pouco, mas vejam, isso é fundamental nesses vários casos que aconteceram recentemente, né? Você tem um grande risco em cidades como São Paulo, em outras no Brasil, de sofrer algo que não é um acidente no fundo, né? Porque são mais condições da via, são motoristas imprudentes. Então, a minha mobilidade, na maior parte das cidades brasileiras, está limitada por um trânsito muito violento, né? Então, quanto mais eu conscientizo as pessoas de que a violência no trânsito é um grande problema, né? E a arma mais perigosa que um indivíduo comum vai portar na vida inteira é um carro, né? Porque com o carro ele pode fazer um grande estrago, eu estou desnaturalizando algo que a gente fala, morreu no acidente, foi uma fatalidade. Não, isso é algo que nós precisamos enfrentar.
Agora, o que se percebe que tem sido muito noticiado, né, que são carros de luxo, então aí colocando aí a questão de classe muito evidente, né? O capitalismo, ele é uma forma de violência?
Então, por um lado, eu acho que a gente pode fazer várias conexões nesse sentido, mas eu temo um pouco de, como eu falei antes para você, a gente perder um pouco o foco, né? Então, em sociedades como as nossas, modernas, contemporâneas, com a desigualdade produzida, né, pelas condições no plano econômico do capitalismo, sem dúvida, eu acho que não é uma relação de causa e efeito, mas eu acho que as formas de desigualdade o tempo todo estão produzindo violência, é isso, né, na hora, e nas formas, como eu disse, mais assim, que a gente não presta atenção, na hora que eu tenho um carro de hiperluxo, que em 10 segundos ele chega a 300 km/h, e do outro lado eu tenho alguém trabalhando de bicicleta, sei lá, entregador e etc, e ele eles vão se encontrar numa mesma via precária, onde as pessoas, evidentemente, o desfecho violento está armado, né? Então, eu diria, a forma do nosso trânsito hoje em dia é uma condição de possibilidade que a violência aconteça o tempo todo. Que isso está ligado a essa sociedade extremamente desigual que o capitalismo está produzindo o tempo todo, também é certo. Só que a minha preocupação é essa: se a gente não olha o específico, né, se a gente não ataca o trânsito, por exemplo, a gente não constrói políticas públicas, né? A verdade é que a gente precisa de cidades melhores, trânsito melhor, um sistema econômico melhor. Nessas várias frentes, com frequência, elas estão produzindo formas de violência.
Por exemplo, o pedestre ele está sempre em desvantagem em relação ao motorista, né? Principalmente no deslocamento dele dentro da cidade, né? Então, assim, pelo que eu estou entendendo, o núcleo de estudos da violência não vai pegar aquele ato em si, mas vai ver todo o contexto, é isso, né?
Isso, eu acho assim, aí eu volto naquilo que eu te falava, né, que nem a ideia do Neve desde o início foi aliar a questão dos direitos humanos, a questão política, mas a questão da pesquisa, e em grande medida a pesquisa ela desindividualiza, ou seja, o nosso papel, né, isso às vezes a gente tem de esclarecer o tempo todo, mas o nosso papel não é polícia, não é judiciário e etc. Então, num caso, por exemplo, nesses exemplos que eu te dei do trânsito, né? Vai ter a parte penal, as pessoas vão ser investigadas e etc. Mas a nossa parte é falar, né? E aí que vai para as ciências sociais, para a sociologia, de algo que é coletivo, né? Então, o importante é mostrar como a mobilidade nas nossas cidades está produzindo o tempo todo conflito, morte, etc. Nesse sentido, a gente desindividualiza. Não, tem a parte do direito penal, vai lá, né? Vai ter de investigar, mas o objetivo de uma pesquisa como a nossa é alimentar as políticas públicas, né? Então, que em termos de políticas públicas, até de desenho, como eu falei, das cidades, da mobilidade, está levando a esses acontecimentos sistemáticos, por exemplo, né? Que aí eu acho assim, é curioso o trânsito, a gente nem tem pesquisas no momento sobre isso, né? Mas como exemplo, é interessante o trânsito, porque é isso, às vezes você vai discutir violência, parece que é um tema que não entra, não, salvo engano, as mortes, talvez variem um pouco, mas as mortes no trânsito no Brasil se equiparavam aos homicídios, né? Só que os homicídios a gente conseguiu sensibilizar um pouco que é um problema público, parece que as mortes no trânsito, não, toda morte, né? Nem toda morte é por violência explícita e etc, mas muito é, né? E a gente precisaria estar preocupado com todos esses mecanismos sociais, né, que estão produzindo vulnerabilidade, desigualdade, morte ou dano, né, que nem, eu não tenho essas estatísticas, mas muita gente fica com problemas sérios de saúde, né, a pessoa pode não morrer sendo um ciclista, mas fica com problemas depois da vida inteira de mobilidade, isso é um custo social muito grande, né, eu acho que um enfrentamento público que ainda a gente precisa avançar muito no Brasil, é até mostrar muito os custos sociais da violência, né? É algo que a gente não pode naturalizar, porque os custos sociais, subjetivos, simbólicos, são muito grandes, né? Eu diria, é o maior problema da sociedade brasileira, porque tudo decorre disso, né? Eu não consigo ter nada, eu não vou ter um bom desenvolvimento econômico, cultural, social, se eu não equacionar minimamente questões da violência que em sociedades como a brasileira, em nenhum sentido a gente avançou muito. Tá, em alguns estados, por exemplo, mesmo São Paulo, houve diminuição das taxas, mas ainda nessa área, primeiro, a gente sempre tem de tentar avançar mais, né? E as taxas brasileiras ainda são muito altas, né?
No caso, como é que o Núcleo de Estudos da Violência, o NEVE, faz chegar aos gestores os resultados das pesquisas? Mas antes de responder isso, vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Marco César Alvarez, professor da USP, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência, também da USP, o NEVE USP. Pois é, Marcos, no bloco anterior eu perguntei para você como é que as pesquisas do NEVE elas podem contribuir com as políticas públicas, né? Como é que elas chegam até os gestores das políticas públicas?
Então, Ricardo, como eu comentava antes, o NEVE USP ele já nasceu com essa ideia, então, de fazer ciência, né, justamente para contribuir com as políticas públicas, para ajudar no monitoramento dos direitos humanos, para o diálogo com os movimentos sociais, né? Eu diria até de forma, brincando um pouco, mas até que discussões recentes que apareceram, no caso do NEVE, da nossa discussão, também nunca existiu Torre de Marfim, né, aos cientistas numa torre de marfim, não, foram cientistas, inclusive, muito envolvidos com a transição democrática, por exemplo, o professor Paulo Sérgio Pinheiro e etc., que só entenderam que a ciência, sem criar hierarquias, não são os pesquisadores que vão dizer o que os movimentos sociais têm de fazer e etc., mas a ciência é importante, né, acho que até depois dessa pandemia, isso a gente precisa falar o tempo todo, a ciência é importante em todas as áreas e também, então, né, se a gente está numa sociedade democrática que quer no âmbito da democracia, combater e controlar a violência, eu preciso de ciência, boa ciência, melhor ciência possível, que dialogue com a produção internacional. Então o Neves sempre nasceu com essa ideia, né, que hoje em dia a gente chama muito da disseminação, né? Então, por exemplo, nós temos um site em que todas as nossas pesquisas são divulgadas. As pesquisas muitas vezes elas se tornam artigos científicos, mas não só, a gente faz relatórios, né? Com frequência a gente tem parceiros que são instituições públicas, né? Seja polícia militar, seja judiciário, né? Segurança pública, em que com frequência a gente faz pesquisa com esses parceiros e produz relatórios, né? Que já tem uma natureza diversa, né? Já aberta também para os assim chamados operadores da segurança pública, e o tempo todo a gente tenta também estabelecer o diálogo com os movimentos sociais e levar para um público mais amplo. Por exemplo, nós temos uma linha de discussão dos direitos humanos nas escolas, né, para levar para os alunos que estão se formando no ensino médio noções de direitos humanos, não de forma abstrata. Eu acho que é importante a discussão filosófica, abstrata é fundamental, mas precisamos também com que isso chegue no concreto dos alunos, né? Então isso é levado em sala de aula. Então o tempo todo nós temos essa preocupação de diálogo com as autoridades, com as instituições, com os movimentos sociais, para que justamente o que está sendo produzido como conhecimento possa circular e ajudar justamente no avanço, né, de uma sociedade. Se no primeiro bloco, né, a ideia, né, precisamos desnaturalizar, por exemplo, uma ideia, hoje já não está tão presente, mas que teve presente durante muito tempo, de que o Brasil era um país pacífico, um país sem violência. Hoje a gente sabe que não, é uma das sociedades mais violentas e com um passado violento, a questão da colonização, do escravismo. Então, essa história, primeiro, a história, nós precisamos levar, né, fazer essa memória, e segundo, isso não é passado, isso continua atuando no tempo presente. Mas não são problemas, né, que nem com frequência, eu acho que é normal, mas com frequência alguém vem e fala: ah, mas vocês não resolvem a questão da violência, do homicídio, das prisões? Nunca é assim nos grandes problemas sociais, né? E eu até chamaria a atenção do público isso, né, nessa experiência recente, difícil também da pandemia, né? Se é difícil combater um vírus, imagine algo que na verdade não é um vírus, é algo que depende das interações sociais, das instituições, do Estado, né? Nós não temos um vírus da violência para combater. E vejam, não foi fácil o combate ao vírus da Covid, etc. Já é uma grande dificuldade. Imagina quando são processos sociais muito mais amplos. Então o Neves o tempo todo está preocupado com a disseminação, mas a gente precisa passar para o público que isso é uma tarefa coletiva e que não é simples, né?
No caso, por exemplo, o Brasil tem diversos episódios de violência, né? Como você mesmo disse, é um país violento. E temos grandes episódios de violência, como a própria escravização, o processo de escravização, né? Que foi uma escravização cruel, o processo da ditadura militar, né? Então, alguns fenômenos que estão no inconsciente coletivo brasileiro, eles podem persistirem a dificuldade de combatê-los. Por exemplo, a violência policial, né? Se é muito aderente com a ideia da ditadura militar, né? Como é que se quebra isso, se isso já está impregnado no inconsciente, nesse inconsciente coletivo brasileiro?
Então, eu diria, as pesquisas na área da sociologia, das ciências sociais, né, que é a tônica, na verdade, do núcleo de estudos da violência, como eu falei, elas vão tentar buscar esses mecanismos coletivos, que sem dúvida também estão o tempo todo dialogando com o que seria um inconsciente coletivo, com as próprias ideias que temos individualmente, né? Então, a subjetividade não está fora do social, ela é produzida o tempo todo no social. E o problema é justamente esse que você colocava, ou seja, nós temos uma sociedade que historicamente passou por processos muito violentos. Isso não é história, Isso não é passado, isso continua atuando no presente, e a grande dificuldade, por isso que a gente faz pesquisa, é para justamente entender esses mecanismos sociais que estão continuando esse tipo de violência, né? Que nem você colocou o tema da violência policial, que é bem interessante, que é bem sensível. E vejam, eu acho que a gente precisa sair desse horizonte infeliz do Brasil aí nos últimos anos, né? Ou a expressão não é nem tão boa, mas eu vou usar só para o público entender, né? Essa polarização em que, com frequência, parece que ao fazer pesquisa, por exemplo, para discutir a violência policial, eu sou contra a polícia, o Neve é contra a polícia. É o inverso, desde o início a gente tem parcerias com a polícia militar, com a polícia civil, a gente entende o núcleo de estudos da violência, como você falou, o NAP da USP, enquanto ajudando a construir melhores políticas de segurança, ou seja, o nosso objetivo é chegar junto com a polícia militar, polícia civil, e tentar melhorar as políticas de segurança pública. Então a gente o tempo todo está falando, né, e com frequência os policiais nos compreendem, as autoridades, a gente quer contribuir com uma polícia mais adequada ao horizonte da democracia, com procedimentos, né, bem estabelecidos, que não vá contra os direitos humanos, e infelizmente nesse aspecto a gente tem muito a avançar. Qualquer indicador, eu não estou com os dados aqui, mas vejam, os indicadores mostram que, em comparação, a nossa polícia ainda é muito violenta, né? Com frequência tratando as pessoas de forma desigual. Esse debate que eu queria colocar, com frequência um policial vai chegar: mas professor, o senhor então é contra a gente, está me acusando de racismo, né? Voltando à outra discussão, vejam, o nosso objetivo não é chegar para um policial e falar: você é racista. Isso é um outro plano, isso às vezes infelizmente ocorre, né? A sociedade tem de denunciar, mas o nosso objetivo é tentar mostrar mecanismos coletivos pelos quais o racismo ainda se reproduz, né? Eu posso jogar isso para a minha instituição, né? Você, Ricardo, pode falar: Marcos, você é racista? Eu vou falar: não. Ah, mas a Universidade de São Paulo ainda é elitista e etc. Ué, temos de discutir isso, a instituição está discutindo isso, porque pode ser que eu não seja, ou eu acredito que não sou, mas como várias pesquisas vão mostrar, pode ser que critérios inconscientes de hierarquização dos alunos estejam funcionando. Pode ser que eu não perceba, mas sistematicamente eu beneficio alunos de classe média, de um certo perfil. É, a pesquisa vai mostrar isso. Um sociólogo conhecido, Pierre Bourdieu, ele vai fazer pesquisas na área da educação para mostrar esses mecanismos que, na escola republicana, reproduzem a desigualdade. No campo da segurança pública é a mesma coisa, não é duvidada muitas vezes da intenção dos gestores, etc., mas o fato é que a segurança pública é uma das áreas que mais reproduz a desigualdade. Então a gente precisa fazer pesquisa para perceber isso, né?
Agora, uma coisa, por exemplo, a cidade universitária, né? A USP tem o privilégio de ter uma cidade universitária. Por qual motivo ela não seria um bom laboratório para o Neve? Por exemplo, que tipo de polícia podemos ter, né, como modelo, como laboratório, né? Que tipo de acessibilidade podemos ter? Uma série de coisas, utilizando a cidade universitária, que deveria ser um grande laboratório de convivência, de não violência, ter uma polícia integrada, porque não é possível imaginar uma sociedade sem a polícia garantindo os direitos, né? O Neve está tendo essa possibilidade de, por exemplo, pensar que polícia deve circular dentro do campus?
Então, essas discussões a gente tem o tempo todo, mas o que é importante, acho que é o público entender, é que, por exemplo, a USP, como qualquer outra instituição, ela é extremamente complexa. É uma universidade, mas é uma universidade gigantesca, num campus também gigantesco, né? Então, com frequência, a gente tem, por exemplo, diálogos, tem iniciativas, mas as iniciativas dependem de financiamento, de você encaminhar o projeto e etc. Então, eu consigo fazer uma pesquisa, moral da história, retomando um pouco o que a gente viu antes, quando eu tenho um problema social, quando eu consigo sensibilizar gestores e quando eu consigo um financiamento, né? Porque a gente não consegue nada também, né, se não consegue os financiamentos, que são geralmente públicos, né? Então eu falo, é nesse momento que daí a gente consegue uma relação, ou vamos fazer um tipo de pesquisa. Então, só para te dar um exemplo, numa reunião anterior aqui, eu estava conversando com os colegas pesquisadores, que a gente vai fazer um contato justamente com a guarda universitária, né, para ver então como também de vez em quando troca o coordenador do Neve, troca também a coordenação da guarda universitária, a gente precisa encaixar isso, né? Então você diria, ah, agora está acontecendo? Não está, mas a gente tem isso no horizonte, a gente já vai conversar com eles. Com frequência, por exemplo, a própria Polícia Militar, que tem um batalhão aqui do lado, eles nos convidam, a gente faz palestras, né, com a Polícia Militar também, atividades de qualificação, com a Polícia Civil, a academia aqui, né, na entrada também a gente tem vários, até grupos de pesquisa, então a gente tenta fazer essa articulação. É que às vezes, né, se você me perguntar, mas qual o projeto? O projeto é desse, por exemplo, com a guarda, a gente vai conversar com eles. Mas a gente tem consciência também disso, né? Ou seja, a USP é parte da cidade, a gente tem também de pesquisar essas questões, né? Também, muitas vezes, no nosso quintal, né? Então, isso também está no nosso horizonte, né?
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Marcos César Alvarez, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Pois é, Marcos, o Núcleo de Estudos, né, eu cheguei a apresentá-lo como sendo um NAP, que é um núcleo de apoio à pesquisa da USP, ligada aí à Pró-Reitoria de Pesquisa. E você estava me explicando que houve algumas mudanças, né?
Isso, Ricardo, eu acho que é importante mostrar, né, até pela dificuldade de se fazer ciência no Brasil, né, que o núcleo então já tem uma história, né, são mais de 30 anos de pesquisa na área, né, o público, por exemplo, se vai no nosso site, vai encontrar esses materiais, né, então tem artigos científicos, mais relatórios, vídeos, ou seja, tentativa de comunicar também para a sociedade todos os resultados, né, que nós produzimos. Então, ao longo dessas décadas já, né, a gente tem feito pesquisa nessa área, participado também de debates públicos com apoio, né, aí não se faz ciência de qualidade sem financiamento, né, então com apoio de diversas agências de fomento e nos últimos 20 anos foi muito importante o financiamento da FAPESP, né, que é a nossa Fundação do Estado de São Paulo, via um projeto que se chama CEPIDES, né? E que o Neve conseguiu, então, essa linha de financiamento, mas ela, em princípio, se encerraria, né, já no próximo ano ou no ano seguinte. Daí a atual reitoria, né, numa iniciativa muito interessante, né, e muito importante para nós, fez esse caminho de certa forma, institucionalizar, então, esses grupos, né, que tem esse financiamento FAPESP. Então nós nos transformamos nisso que são esses novos centros, né, centros de pesquisa e inovação especiais, né, a sigla é CEPICS. Então a ideia é que a gente ganha um novo estatuto, né, a gente deixa de ser um NAP e passa a ser um desses novos centros especiais. Com isso a gente vai ter mais flexibilidade para buscar tanto mais estrutura, né, que a USP está fornecendo para a gente, como a possibilidade então de buscar financiamentos, né, a gente já consegue financiamentos internacionais inclusive, mas a ideia é que a gente possa conseguir, né, mais linhas de financiamento com essa instituição, né, então me parece uma iniciativa bem interessante e que mostra a importância das políticas científicas, né? Ou seja, eu acho que nesse debate que antes eu chamei da assim chamada polarização, essas questões de fake news, negacionismo, né? É certo que tudo isso tem de ser bem pesquisado e bem qualificado, mas sem dúvida isso incomoda muito quem faz ciência em todas as áreas, porque em muitos momentos, né, e a gente viu infelizmente isso na pandemia, né, se cria um descrédito em relação à ciência, né, à construção de políticas públicas realmente informadas por pesquisas, e isso é decisivo, isso é fundamental, né? Não há como combater nenhum grande problema da vida social, aí que eu acho que a importância também da democracia, né? Ou seja, a democracia é assumir também, né, que nós precisamos fazer debates públicos dos grandes problemas sociais e encontrar saídas que, em grande medida vem pela ciência. É claro que as decisões, em última instância, mesmo das políticas públicas, são políticas no bom sentido do termo, que a gente precisa fazer política, a política é importante, os políticos são importantes, mas a gente faz boa política, eu diria, com muita ciência e muita ciência de qualidade, né? Então, esse momento de institucionalização, eu estou chamando aqui do Neve, né, de virar CPIX, é muito importante para nós, para conseguir dar continuidade. Então, né, nessa área da segurança pública, por exemplo, um dos grandes problemas, como eu falava no primeiro bloco, né, se no fundo a gente começa a se importar mesmo com as questões da violência no Brasil a partir da transição democrática, o problema é que nós temos dados com frequência também muito limitados, né? Nós temos problema de qualidade dos dados, né? Mesmo das discussões de homicídio, mesmo da questão da letalidade policial, como você colocou, e aí com frequência, né, os policiais estão corretos em cobrar, mas afinal quais os indicadores, né? Veja a importância da discussão recente das câmaras corporais, né? Como me parece foi um passo fundamental que precisa continuar sendo avaliado, mas bem avaliado, né? Existem ótimas discussões científicas no mundo inteiro que a gente está trazendo no Brasil, porque a gente só vai avaliar bem, né, a questão das câmaras corporais, aperfeiçoar, né, com pesquisa científica que vai, né, alimentar a discussão pública.
As subnotificações, né, por parte do Estado, né, isso desde casos de suicídios, desde mortes violentas, homofobia, transfobia, né, isso dificulta o trabalho de pesquisa do NEV, do Núcleo de Estudos da Violência?
Então, isso dificulta, isso é essencial de ser discutido, né? Vejam, em áreas como a nossa, né, isso em todas as áreas das ciências sociais, das ciências humanas, isso que faz um pouco de diferença em relação às ciências naturais, é que a gente faz muita pesquisa quantitativa, mas também qualitativa, né? Eu acho assim, quase sempre na área das ciências sociais, a gente faz boa pesquisa quando ela é quali e quanti, né? Quando, por exemplo, eu tenho séries de, sei lá, do tema que a gente falou antes, sobre letalidade policial, mas eu vou entrevistar os policiais, né? Vou pegar outras fontes documentais, históricas e etc. Então, acho que boa pesquisa na área das ciências sociais é quando eu articulo o quali e o quanti, mas sobretudo o quanti. Então, o problema é justamente esse. Se eu não tenho bons dados, se muitas vezes eles não são disponibilizados, se eu não tenho transparência, né? Que nem eu acho que o Estado tem de produzir o máximo de dados possíveis, de boa qualidade e com o máximo de transparência possível. Aí, um outro ponto sensível, sem dúvida, há alguma discussão, mas eu tenho sempre de buscar um máximo, né, de publicidade, de divulgação e etc. E, infelizmente, isso é um ponto também que a gente precisa avançar muito na sociedade brasileira, né? Muitas vezes as autoridades não respondem dessa forma, né? Como eu falava para você, ainda parece uma certa desconfiança, né? Mas o que vocês vão fazer com os nossos dados? Fazer pesquisa, pesquisa de qualidade, né? Eu falo pelo Neve, mas eu tenho certeza também dos outros que hoje em dia existem núcleos no Brasil inteiro, né, que foram alguns criados mais ou menos na mesma época do Neve, mas hoje em dia eu encontro em todos os estados e todos são constituídos por pesquisadores sérios, né, não é essa coisinha, porque vai usar politicamente, não, efeitos políticos qualquer discussão tem. Isso é inevitável, mas a boa pesquisa, né, a pesquisa bem feita, eu acho que tem de dar um certo, né, sem ser ingênuo, mas ela não se engaja de forma simples na política, e sobretudo é isso, precisamos de bons dados. Fazer uma boa entrevista, por exemplo, se eu vou fazer uma entrevista como a gente teve numa pesquisa recente, né, até com financiamento do Santander, né, sobre a relação das guardas municipais e violência de gênero, a gente foi entrevistar, né, policiais, foi ver várias guardas, como que elas estavam tratando esse tema. Então, isso é uma pesquisa qualitativa que a gente tenta fazer a melhor entrevista possível. Você tem critérios para isso, você faz grupos focais, ou seja, a gente tenta produzir o maior dado possível. Mas tem coisas que dependem do Estado, né, que são os indicadores que o Estado vai ter de produzir, né, indicadores sobre homicídio ou outros. Esses indicadores, o núcleos como o NEV precisam ter esses indicadores prontos, né? E que possam ser fornecidos para a gente, né? Então, essa é uma área sensível. Aí eu nem sou especialista do tema em específico, mas tem muitos pesquisadores que já avançaram muito nisso, né? Aqui mesmo, né? No NEV, nós temos o Marcelo Neri e outros que discutem muito a qualidade dos dados da área da segurança pública, né? Sem muita qualidade. E, de novo, só para dar um exemplo, talvez até o público entenda um pouco mais a discussão, é o tema, por exemplo, das armas, né, que foi tão presente aí nas últimas discussões. O problema é que, para decidir mesmo, a gente precisa ter boa pesquisa também na área, né? A boa pesquisa, no geral, está mostrando que não vale a pena você armar a população. Eu entendo que alguns grupos tenham isso como um valor, por que não? É parte do debate democrático. Mas quais as pesquisas que corroboram esse tipo de política, de armar mais a população? Pelo menos muitas pesquisas estão falando, se eu armo mais, eu vou ter mais chance de violência ilegal, de perder controle, etc. Então, eu acho que é isso que o que Neve e outros núcleos fazem, eu acho que tentar qualificar o debate. A gente quer que o debate seja o melhor possível. Do meu ponto de vista, a decisão, sem dúvida, será política, né? As pessoas que ou contra ou a favor vão votar nos seus políticos, isso faz parte, vai ter debate público. Agora, defender essas pautas sem argumentação, sem dados, né? Muitas vezes contra os próprios núcleos de pesquisa, né? Eu acho assim, nós não temos nenhum privilégio, né? Pensar núcleos de pesquisa da violência, agora CEPICS e etc. Nós, Neve, nós não temos, digamos assim, nada em termos de diferencial que não seja a nossa pesquisa. A gente tem 30 anos de pesquisa bem feita, porque passou, não é assim, a gente não tira os temas da nossa cabeça, né? Um projeto FAPESP vai ser avaliado por outros pesquisadores, a gente divulga na imprensa, quem discorda vai colocar os argumentos e a gente vai ter de responder. Então são 30 anos de pesquisa bem feita, né? Há espaço para o debate, mas a gente traz essa pesquisa, né? Quanto mais núcleos existissem, né? É claro que tem limitações financeiras, mas eu acho que dinheiro para a ciência, para a educação, né? Eu diria nunca é demais, né? Porque é aí que você produz realmente a possibilidade de resolver questões que, como eu tenho colocado desde o início, não são de forma nenhuma secundárias na vida social brasileira, né?
O Neve se tornando um CEPIC, né, que é um centro de pesquisa, né, ligado aí à FAPESP, ele vai mudar de nome também?
Então, a gente agora, salvo engano, nós somos Centros de Pesquisa e Inovação Especial, Núcleo de Estudos da Violência, né, só porque o nome era mais conhecido, né, aí tem a questão da formalização lá, mas em princípio nós estamos mantendo esse nome, né? Porque a gente é conhecido, né, como Núcleo de Estudos da Violência, né? O NEV tem até a sigla tem um reconhecimento, né, que por enquanto a gente quer manter, né?
A questão, por exemplo, se percebe atualmente que a questão das diversidades está no agendamento, né? Não só do Brasil, mas praticamente do mundo inteiro, de várias partes do mundo. Né? A sensação que dá é que quando se fala na questão das diversidades, se percebe também uma violência muito grande em relação aos grupos, né? LGBTQIA+, a questão aí racial, a questão indígena, né? Essa relação de aumento da violência é porque esses grupos estão com uma identidade mais explícita?
Então, esse é um tema que eu acho que primeiro ele se encaixa naquela questão que a gente estava falando da cidadania, né? Porque eu entendo que justamente contra, né, em oposição a um debate que é como se tivesse uma alternativa entre reivindicações específicas de alguns grupos e universalismo, eu acho que a gente tem que tentar articular essas questões. Então, eu acho assim, hoje em dia a pauta da cidadania é que justamente grupos, identidades específicas e etc. possa ser incorporado na cidadania geral das sociedades, né? Ou seja, que independente de determinadas características, eu possa ter acesso à riqueza social. E como eu falei para você, um dos aspectos fundamentais é justamente que a violência não me impeça, né? Então, se dependendo da minha orientação sexual, ou de gênero, ou de raça, e etc., eu estou impedido de ter essa participação, isso tem de ser combatido, né? Eu preciso ter políticas públicas, inclusive específicas, então, para se resolver esses problemas. Voltando ao que a gente falou também, eu acho que tem o dado da visibilidade, ou seja, muito do que agora a gente está identificando como violência, vou simplificar só a terminologia, mas violência contra minorias, etc., em sociedades como a brasileira sempre existiram, isso é incontornável. Então, o lado bom, né, eu acho assim, o lado positivo é que a democracia vai dar visibilidade a isso, vai colocar como problema específico, né? Então, eu acho assim, e isso não foi uma democracia abstrata, né? Por exemplo, na questão racial, né? Isso é a luta dos movimentos ligados à questão racial, que eu entendo que sempre existiram, né? Quando não tiveram presença é porque foram violentamente reprimidos, né? Então, não é essa história de que o Brasil não é uma sociedade que não se mobiliza. Como não? É que com frequência, quando as pessoas tentavam se mobilizar, eram mortas, eram perseguidas, né? Isso no plano político, no plano dos movimentos sociais e etc. Então, eu acho que nós estamos avançando, né? E isso é os movimentos, esse movimento, essa, digamos assim, essa relação que me parece interessante, né? Núcleos de pesquisa como o NEV, USP, não vai dizer hoje em dia o que os movimentos sociais têm de fazer e etc. Mas a gente pode qualificar, né? Digamos assim, as lutas sociais. Então, por exemplo, se os movimentos ligados à questão racial demandam, vocês têm análises que podem nos ajudar? Sim, temos a questão de gênero. Então, não é andar à frente, mas é andar ao lado dos movimentos sociais. Então, tudo isso me parece que é muito positivo. Cria um efeito, evidentemente, não me parece responsabilizar os movimentos sociais, mas sem dúvida, ao avançar nessas pautas, cria-se resistência, né? Então, a gente parte, né, eu acho que dos problemas que estão aparecendo no mundo contemporâneo, é que, sem dúvida, grupos se mobilizam, né, contra, muitas vezes, o que é esses avanços. É parte da luta social. Isso acho que é parte nossa também, muitas vezes, alertar os movimentos sociais, né, como isso, né, está levando a que grupos se mobilizem, etc. O exemplo que me vem à cabeça, né, é que a gente tem algumas pesquisas também, até de uma orientante, a minha que trabalhou e etc., são grupos como a assim chamada Bancada da Bala, no Congresso e etc. Não se trata de deslegitimar, mas de identificar que grupos são esses, por que eles se mobilizaram. Eu acho que a Bancada da Bala também só emergiu, né? Isso até as pesquisas vão mostrar, no momento em que a democracia se abriu para isso, tem espaço até para alguns grupos se mobilizarem em torno do armamentismo, de determinadas políticas de segurança. Então, o nosso trabalho é também tentar explicar um pouco isso, que grupos são esses, por que eles defendem determinadas questões, né?
Inclusive, a gente percebe um avanço mais marcante da extrema-direita. O Núcleo de Estudos da Violência tem desenvolvido pesquisas sobre isso?
Isso, a gente, só para o público também ter uma ideia, hoje em dia nós temos mais de 70 pesquisadores envolvidos, né? E como eu falei para vocês, então a gente tem muitas agendas que vão andando de acordo com os financiamentos, às vezes é digamos assim, um pesquisador que está desenvolvendo um tema e etc. Mas, por exemplo, esse tema do avanço da assim chamada extrema-direita é um tema que a gente está abordando em vários projetos de pesquisa, né? Alguns voltados, por exemplo, para o mundo digital, né? Porque o mundo digital foi muito importante nessa ascensão de uma extrema-direita. Nós temos pesquisadores pesquisando esses grupos ligados à assim chamada machosfera, né? Essa Red Pill e etc. Uma juventude hoje em dia, né? Que parece estar sendo mais interessada na extrema-direita. A gente também está pesquisando, né? Então, a gente, talvez para o público ter ideia, a gente tanto pesquisa a atuação da Bancada da Bala no Congresso, né? Então, vê lá os projetos que eles estão, digamos assim, levando em frente, até a pergunta de por que os jovens muitos estão se interessando, né, por esses valores da extrema-direita e etc. Porque, só para voltar para a discussão do início, né, a violência é isso, a violência ao mesmo tempo é interação, entre os indivíduos, é instituição e é processo, né? Por isso que eu brincava que é bem diferente de um vírus, como, né, sem desmerecer todo o trabalho da saúde, etc., mas a natureza dos problemas é muito diferente, né? Então o problema, e se a gente pensar, eu acho, questão do racismo, de violência de gênero, o problema é que isso é tanto formas de interação dos grupos sociais, como está presente nas instituições, como você perguntava, né? Mas, e afinal, e o racismo, por exemplo, sei lá, na polícia, como é que funciona? Mas também está ligado a processos, como você perguntou, do capitalismo, né? O capitalismo é a pergunta mais geral de quais processos mais gerais sociedades como a nossa estão envolvidos e que parece que produzem a desigualdade o tempo todo, né? Então, eu diria, não dá para a gente ter muita ilusão que só também, né, combatendo um aspecto, provavelmente a gente vai ter políticas públicas em várias dimensões para avançar decisivamente nessas questões, né?
Bom, professor Marcos César Alvarez, nós estamos chegando ao final desta edição do Diversidade em Ciência. Espero que quando o NEVE, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa atualmente, se tornar um centro, né? Centro de Pesquisa e Inovação, como é que vai ser o nome?
Isso, até acho que eu falei, o nosso nome oficial agora me escapa um pouco, mas nós somos agora um Centro de Pesquisa e Inovação Especial. Acho que a minha dúvida, e eu peço até perdão para o público, eu só não sei se nós já somos Centro de Pesquisa Especial, Núcleo de Estudos da Violência, ou Centro de Pesquisas Especial da Violência na USP, esse detalhe.
Mas está num processo de transição, isso, né, que vai fazer o NEVE muito, muito maior. Então eu espero que você volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Eu acho que é um centro, né, nessa transição extremamente importante, né, para entender mesmo a sociedade brasileira. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Ricardo, foi muito boa a nossa conversa, espero que o público se interesse também pelas atividades do NEVE, agora CEPIX, e o nosso site é fácil de encontrar, só colocar NEVE USP nos buscadores, e convido todos a buscarem os nossos materiais no nosso site. Obrigado.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Marcos César Alvarez, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio Roberto Cunha. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.